Boa tarde aos amigos que participam da oficina deste sábado, dia 28 de março. O nosso tema de hoje diz respeito a um fenômeno que ocorre muitas e muitas vezes, não apenas no âmbito do consultório, mas no contexto do cotidiano da vida. Eu me refiro especificamente, e ao mencionar um exemplo, acho que os senhores já identificarão do que estou falando. O exemplo é o seguinte: você tem um amigo, você tem um parente, uma pessoa próxima que passou por uma imensa dificuldade, descobriu que tinha um câncer, descobriu que estava desempregado, descobriu que o mundo havia desabado, alguma coisa muito séria aconteceu. E algum tempo depois, este amigo, essa pessoa próxima, diz a você que não sabe de onde reuniu forças, de onde teve elementos suficientes para lidar com aquela adversidade, para ultrapassá-la, para poder viver. Como ele conseguiu? Como ela conseguiu? Eu sei que ao citar um exemplo assim, vocês já localizaram várias e várias vezes na vida de vocês, nos quais vocês estiveram diante disso, se não com vocês mesmos, com outras pessoas. O que acontece que muitos não se dão conta dessas reservas existenciais? Onde elas ficam? O que acontece que tantos não compreendem essas dimensões, padecem muitas vezes por não saberem disso? Este é o tema da nossa oficina deste sábado, está bem? Eu gostaria de ler para vocês algumas frases de Milton Nascimento. Ele diz assim: aqui ele está se referindo às invenções, às descobertas em torno dele mesmo, aos problemas existenciais, aquelas coisas que muitas vezes só nos damos conta durante a caminhada existencial. E o Milton então escreveu: nada temer, senão o correr da luta. Nada fazer, senão esquecer o medo. Medo. Abrir o peito e a força em uma procura. E fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Vamos ouvir um trecho disso na voz do próprio Milton?
Nada temer, se não da luta. Nada fazer, senão esquecer o medo. Medo. Abrir o peito à força numa procura. Sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador.
Milton Nascimento. Mas o nosso tema agora se encaminha em direção, após essa ilustração inicial, ele é encaminhado diretamente ao texto de Mário Prata. O Mário Prata traz um dos textos que muito conseguem ilustrar isso que estamos tratando e mostra muito de perto estes elementos. Lembrem, estamos considerando hoje, na nossa oficina de sábado, aqueles movimentos existenciais que, quando ocorrem, talvez pelo calor dos eventos, talvez porque há tantas coisas envolvidas, tantas dificuldades, tantos medos, tantas coisas, a pessoa muitas vezes não se dá conta das energias, dos recursos que ela investe e muito menos da dimensão que isso ocupa na vida dela naquele momento. Muito tempo depois, ao retornar ao tema, às vezes no consultório, a pessoa nos diz que não sabe de onde tirou tanta força, tanta coragem, tanta assertividade, tantos outros recursos para lidar com aquilo. O Mário Prata inicia o texto dele com uma série de advertências. E ele nos diz: aproveita agora, porque depois que o seu filho nascer, você nunca mais vai ter sossego na vida. Você nunca mais vai dormir. Lembram disso que disseram os senhores mais de uma vez? Vou repetir: aproveita agora, porque depois que seu filho nascer, você nunca mais vai ter sossego na vida, você nunca mais vai dormir. Isso tirou o sono de muita gente, não foi? E quando o filho nasceu, de fato, muitos não dormiram mais, muitos não tiveram sossego mais, mas tiveram tantas outras coisas que por vezes isso sequer fez diferença. Mas o Mário Prata aprofunda isso e instiga, ele diz: aproveita agora, que ele ainda não tem cólicas noturnas e ainda mama nas horas certas, porque depois a sua vida se transformará num verdadeiro inferno noturno. Lembram daquelas cólicas? Cada 2 horas, 3 horas, parecia um relógio, né? O intestino começando a funcionar e a criança chorava. Mas alguns dizem que nem lembram de ter passado por isso. Se é que passaram, dizem: não, meu filho não teve isso, não. Outros dizem que não teve a cada 2, 3 horas, teve a cada 15 minutos, parece, a lembrança. Chorava todo o tempo. De onde você tirou força? Naquela época sua casa estava hipotecada, seu emprego estava a perigo, você tinha problemas, tinha um pai e uma mãe no hospital, e com tudo isso você deu conta, não foi? De onde veio isso? Uma força que agora você daqui olhando para lá diz: de onde veio isso? E o Mário Prata aprofunda, ele diz: aproveita agora, que os dentinhos dele não começaram a nascer. E quando isso acontecer, não vai ter nenê-dente que acalme nem ele e nem você. E alguns dos senhores estão lembrando quando realmente a gengiva começou a ceder. A criança tinha um mordedor, tinha um bico, e ela ficava sugando aquilo, apertando, coçava. Às vezes dava um pouco de febre. Lembram que dava um pouquinho de febre às vezes? De onde você tirou força? Às vezes com dores nas costas, querendo descansar, querendo repousar e tendo que atender a criança. Nem se alimentou direito, trabalhou o dia inteiro, a cabeça doendo. De onde você tirou força? Pensam que o Mário Prata vai parar por aí? Não. Ele diz: aproveita agora, enquanto ele não engatinha. Porque quando começar a arrasar a casa e a derrubar cadeiras e bibelôs e lustres e a comer jornal, só vai dar dor de cabeça. E lembram o que acontecia quando engatinhava? Puxava tudo que era fio, não é? Era um perigo tudo, qualquer ponta, qualquer garrafa de ilustração, de adorno pela casa, qualquer vaso cerâmico que você trouxe lá da sua viagem para o Oriente, caríssimo, tudo podia cair em cima do nenê, ou ele podia derrubar em cima do gatinho, tudo era um problema, não era? De onde você tirou força? Seu pai e sua mãe iam visitar você e diziam: sua casa é uma bagunça, um chiqueiro, como é que o bebê pode ficar aqui no meio disso tudo? Mário Prata escreve: aproveita agora, antes dele começar a andar, aí acabará o sossego. É o perigo de ele bater a cabeça nas quinas das mesas, cair e meter a boca no chão, puxar a panela do fogão. É um transtorno, filho, andando. Ele correndo pela casa e você atrás dele. De onde nós tiramos força, hein, gente? Para tudo isso, para tantas coisas mais. E de fato, às vezes, o bebê caiu, não foi? E se machucou, e o nosso coração foi pela boca, nós ficamos extremamente apreensivos, cheios de culpa. Por que que eu não cuidei do meu filho? O que que eu fiz? Nossa, onde eu estava com a cabeça? Que pai sou eu? Que mãe sou eu? O que é isso tudo? Não tenho tempo para mais nada, tenho que fazer tudo correndo. Às vezes vou para o escritório, para o consultório, para a empresa, todo babado. E alguém me diz: olha aí, vai até o banheiro limpar isso aí. Que isso aí no seu cabelo? Que isso aí no seu óculos? De onde nós tiramos força? Não é surpreendente que nós passamos por tudo isso? E hoje nosso filho está conosco, vendo tudo isso que estamos falando e rindo. Rindo de nervoso às vezes, porque é ele que vai ser pai agora, muito em breve também. E às vezes rindo, porque isso para ele não significa nada. Talvez não tenha significado para nós também. Mas para muitos foi extremamente difícil. Foi. E eles sabem disso. Contam no consultório que não era o momento da paternidade ou da maternidade, que não era o momento de se ocupar disso, que eles tinham mil problemas para resolver e mais isso ainda por cima. Bem, e o Mário Prata diz: aproveita agora, enquanto ele ainda não está na fase do porquê. Por quê? Porque depois você não vai conseguir nem ler um jornal, nem livro, e nem ver televisão, e vai ter que explicar sempre o inexplicável. Lembram dessa fase dos porquês? Sabem que alguns aprenderam com seus filhos o porquê? Eles não lembram de certas coisas assim que a criança chegava: papai, por que a vovó morreu? Porque ela estava muito velhinha, estava cansada. E por quê? Que é assim, meu filho, as pessoas envelhecem, elas ficam velhinhas, ficam cansadas, e aí elas querem dormir para sempre. E por quê? E nós tivemos força, não foi, para todos esses porquês e muitos outros? Às vezes, perdemos a paciência. Não tem porquê, agora é hora de dormir. E lá ia o pequenininho nos nossos braços perguntando por que que tinha que dormir enquanto a gente colocava na cama, não é? E dizemos, porque agora é hora de dormir. E por que que é hora de dormir? Aproveite agora, escreve o Mário Prata, que ele ainda não sabe ler e pedir o que quiser no restaurante. A única vantagem é você não precisar ficar traduzindo os filmes para ele. Aproveita agora, enquanto você programa as férias dele e ele ainda não ouviu falar da Disney World, porque você vai ter que pegar filas de 2 horas e enfrentar montanhas russas no escuro. Alguns já não têm mais isso na lembrança. Ela foi deslocada. Outros lembram de elementos que fazem parte disso, que fazem com que eles lembrem disso. Por exemplo, alguns lembram que é bem nessa época quando eles estavam terminando o casamento. O casamento estava acabando nessa época. E havia uma briga imensa, brigas terríveis, xingamentos, palavrões, culpabilidades, cada um jogando para o outro lado. Muitas vezes na frente da criança, 2, 3 anos, chorando. E no outro dia, a criança com dor de ouvido, dor de garganta, talvez até por conta disso, e o casamento, um inferno, e ela ou ele dizendo para você que foi você que causou isso, como você também causou aquilo e aquilo outro, mais aquilo, a sua família, com seus amigos, e porque todos sabiam que você era assim. E você tentando colocar a cabeça no lugar, pensando como é o nome do médico da criança. Acabou ligando para o veterinário enganado. E o veterinário, seu amigo, lhe deu o telefone, porque a médica, a pediatra também era pediatra do filho ou da filha dele. E aí você chorou ao telefone com seu veterinário. E sabe o que ele fez? Chorou junto com você. Estava passando por algo parecido também. De onde você tirou força para passar por tudo aquilo, hein? E o casamento terminou. E a casa ficou imensa. Isso que você se mudou para um apartamento bem pequenininho, não foi? Mas era tão grande. E aquela casa onde estava antes, o seu filho, sua esposa e seu marido, ela que era parecia pequena e era imensa. E ao fechar as contas do fim do mês, não dava para ter se divorciado, ter alugado agora um apartamento, uma casa e ter comprado tudo de novo, porque agora é uma geladeira a mais, é um fogão a mais, tudo é uma vaga na garagem a mais, um carro para você a mais. Pelas contas não dava para fazer nada disso. Como foi que conseguiu, hein? Acha mesmo que num momento como esse que estamos vivendo com tanta dificuldade, algumas pessoas estão passando muita dificuldade, algumas pessoas estão em pânico, já passou aquela fase das piadas iniciais, lembram? Dos primeiros dias? Agora estamos em outros momentos e vamos migrar ainda para outros momentos e para outros. Alguns dizem que não vão ter fôlego para tudo isso. O fôlego deles terminou lá, aquelas primeiras piadas de WhatsApp já acabou. E que agora começam a ficar realmente extremamente preocupados. Acha realmente que não terá força como achou lá? Não apenas no texto do Mário Prata. Muitos acharam realmente que não teriam como vencer. Quando receberam lá diante do médico o papel, o exame que veio do laboratório dizendo quimioterapia ou radioterapia, vamos ter que queimar isso. Alguns ficaram em pânico, disseram que não iam dar conta disso. Como poderiam, além de todos os problemas que tinham, ainda fazer uma quimioterapia? O que é isso? Não, não há espaço. E houve espaço, não foi? O que faz pensar que agora vai ser tão diferente? É a proximidade? É o calor dos eventos? Será que vale a pena um desgaste imenso agora para daqui 10 anos olhar para trás e considerar de novo o que estamos considerando agora em relação aos nossos passados? Considerem, por favor. Muito pode ser poupado e a diferença disso se traduz em bem-estar, serenidade, em paz. Não apenas para nós. Mas Mário Prata continua carregando nessas tintas. Aproveita agora que ele não é tarado por música, porque quando ele resolver ouvir música na sua casa, com ou sem os amigos, até os vizinhos mais simpáticos irão reclamar. E não pense que ele vai tocar aquelas músicas do seu tempo, não. Que o Mário Prata conta, alguns passaram por isso e lembram que ainda para complicar o tio da criança trouxe uma bateria, vejam só, uma bateria. Não podia ser uma flauta transversal, não podia ser um violino, tinha que ser uma bateria além de tudo, e nem garagem tem no prédio. Mário Prata continua e nos diz, aproveita agora, que ele ainda não entrou na adolescência, pois quando entrar, você nunca mais vai ter sossego, nunca mais vai dormir. Não se esqueça da íntima relação entre a palavra adolescência e adoecer. Não ele, mas você sim. E aí vem aquele adolescente nos contestando em tudo, dizendo que não sabemos nada, que somos péssimos pais. Logo nós, que somos terapeutas, cuidamos de pessoas, entendemos pessoas no consultório, pessoas como ele, que dizem dos pais delas a mesma coisa. E estamos ouvindo em casa isso. Somos maus pais, não ouvimos, não compreendemos. Ainda diz, não sei como alguém pode fazer terapia com a senhora, com o senhor. A senhora, o senhor não ouve ninguém? De onde tivemos força, hein? E quando ele saiu e bateu o nosso carro e amassou tudo e não tinha seguro? E quando ele apareceu com a namorada em casa, dizendo que achava, entre aspas, que ela estava grávida, cada um com seus 16 anos. E quando inventou de estudar fora, sem qualquer estrutura para isso, fomos comunicados, não fomos perguntados de onde tivemos força para tudo isso. E quando nosso filho morreu num acidente, estávamos no trabalho, alguém ligou o telefone e nos disse da pior maneira que poderia ser dito aquilo. De onde tivemos força para isso? Nosso filho morreu 15 anos? Como assim? Ninguém morre com 15 anos, não é? Pelo menos é o que aprendemos desde sempre. Nós teríamos que morrer primeiro. Essa é a ordem das coisas. Ninguém nos consultou. De onde tivemos força? E o Mário Prata continua e nos diz, aproveita agora que ele ainda não está nem fumando maconha e nem acabando com seu uísque, aquela cervejinha que você tinha certeza que estava na geladeira te esperando do trabalho. Aproveita agora que ele ainda não está andando em más companhias, porque você vai ter que aturar figuras saídas sabe-se lá de onde, com cabelos, brincos e tatuagens, com que você jamais poderia imaginar um dia conviver. Aproveita agora, que ele ainda não tomou nenhuma bomba, e você ainda acha que ele é tudo que você sonhou, porque quando ele repetir de ano, você verá, você fará, para você mesmo, a eterna pergunta, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? O Mário Prata é um desses autores que fez um curso de leitura da alma humana e aprendeu bem a ler a alma humana. Porque o que ele compilou nesse texto, inúmeras, inúmeras vezes, é o que encontramos no consultório. Não são duas, não são dez, são muitas vezes. Ditas quase literalmente como ele está colocando aqui. De onde tiramos força? Conversamos com o nosso marido, com a nossa esposa. E aí ficamos num impasse. Entrar no quarto do garoto, revistar o armário dele, as prateleiras dele. Mas isso não faz ainda tudo ser pior do que o próprio uso da droga? Não é essa a verdadeira droga? Eu desconfiar do meu filho? Como fica todo o resto? Como fica o elemento moral, o elemento ético? E ainda o esposo, a esposa, lembram, se fosse com você, você gostaria que a gente revistasse suas coisas? Seu computador, você não deixa a gente chegar nem perto. Seu celular vive com senhas e mais senhas, o que que tem aí dentro? Então, nosso filho, nossa filha vai a um terapeuta que nos chama ao consultório e diz: ele está usando droga e você sabe por quê? Nós dissemos: não, nós não sabemos. Esse sabe por quê não foi apenas uma pergunta, foi um direcionamento e doeu. Nós sabemos o que quis dizer essa pergunta. Mas aí vamos para casa com a cabeça cheia de coisas. Eu sou responsável? Eu amo meu filho, eu fiz tudo por ele. Por que que agora eu sou responsável porque ele está usando drogas? Que droga de mundo é esse? Já não chego os meus problemas, agora tenho que responder pelos problemas de um garoto de 20 anos? Que isso? Com 20 anos eu já trabalhava, eu tinha uma família para sustentar. Ele tem tudo, usa drogas e eu ainda sou culpado? O terapeuta não disse que você era culpado, hein? Ele perguntou. Que defesa é essa que você já está fazendo, hein? Mas o Mário Prata não alivia. E ele continua dizendo: aproveita agora que ele ainda não entrou na faculdade, porque quando entrar vai pedir um carro para ele ou usar o seu carro. E aproveita agora que ele ainda avisa quando vai dormir fora de casa e você pode dormir sossegado e não pensar em ligações desagradáveis para a polícia, o hospital e, o pior de tudo, para o IML. Aproveita agora que ele ainda não se cansou, porque depois ele nunca mais vai te visitar, a não ser para pedir dinheiro emprestado. Aproveita agora, enquanto ele ainda não tem filhos, porque quando ele tiver, é você quem vai tomar conta deles, nos fins de semana. Seu sossego chegará ao fim, logo agora que você se aposentou. Aproveita agora, que ele ainda não se separou da primeira esposa, pois quando isso acontecer, ele virá morar novamente na sua casa. Aproveita agora que ele ainda te ajuda com um dinheirinho, porque a sua aposentadoria não dá para nada, pois a segunda mulher dele vai ser contra essa ajuda. Aproveita agora, porque ele está pensando em te colocar num asilo de velhinhos. PS, escreveu Mário Prata. A frase do título é do Marcelo Zuben, dentista brasileiro que mora em Portugal, pai do Murilo e da Úrsula. Mário Prata escreveu isso em 1994 e o título desse trabalho é Filho é bom, mas dura muito. Convido vocês a ouvirem como fechamento do nosso trabalho de hoje, na íntegra a música do Milton que eu coloquei no início.
Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador. Nada temer, se não correr da luta. Nada fazer, se não esquecer o medo, medo abrir. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador. Caçador de...